episódio 34, Revolução Industrial, parte 1.
Olá, 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 geeks! Eu sou o Tato e pra mim manufatura ainda tem alguma coisa a ver com putaria.
Fala, geeks desse Brasil, eu sou o Rafa e eu colei na minha prova de Revolução Industrial.
Fala aí, galera, aqui é o professor Mauri e se tá na lousa é pra copiar, porra!
Então, galera, estamos aqui pra mais um Weird Geeks Podcast. Só que hoje nós pensamos o seguinte: nós estivemos falando de gadgets e tecnologia, mas tudo que a gente usa hoje no nosso dia a dia veio de um lugar, então vamos falar da história.
Não é da China que a gente está falando.
Também é da China, mas nós vamos falar de onde veio toda essa evolução industrial, tecnológica.
Paraguai?
Da onde veio desde a manufatura até os dias de hoje.
É isso aí. Bom, vamos tentar fazer isso...
Não vai dar certo em um podcast só.
Com certeza, então a gente pretende fazer aí uma trilogia pra vocês.
Uma trilogia?
Isso.
Que bonito, uma trilogia de podcasts.
Ó, chique, né? E se não sair, cobra a gente, tá?
Ah, o que me deixa aliviado que agora o Mauri tá cortando as vozes. Então, tipo, ele tá errando, eu dou risada e falo, se fudeu.
E assim, eu percebi que depois que eu comecei a cortar as vozes, o índice de erro caiu muito, cara.
É verdade, o cara fica ligeiro, fica com medo de errar, cara. Mas beleza, vocês não querem mais saber desse assunto, musiquinha e depois um tema filosófico,
uau.
Filantrópico.
Filológico?
Não. Não.
Recadinhos do coração.
Coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos do coração, professor Mauri.
Pô, cara, acho que você concorreu agora com o Galvão Bueno, né? Quantos R's você consegue falar antes de falar Ronaldinho, né?
Peraí. Recadinhos do coração, Mau.
Cara, tem recadinhos pra passar nessa daqui?
É, vamos começar com o primeiro recado. Desculpa o atraso.
É isso aí, galera. Desculpa o atraso aí, porque nós tivemos um problema técnico, né?
Técnico, diga-se de passagem que o computador do professor Mauri decidiu gravar, nosso áudio estourou inteiro. Eu cheguei em casa pra editar aquela porra e passei um dia tentando corrigir aquela merda, decidi que não dá pra corrigir e estamos gravando de novo recadinhos dentro de e-mail.
É isso aí.
É, recadinho básico. Esse podcast que vocês estão ouvindo agora já foi gravado há muito tempo atrás.
É isso aí, ele tava no nosso estoque de podcasts.
Exatamente, estamos trazendo pra você porque achamos que é o momento certo.
É isso aí, então até a qualidade do áudio tá diferente em relação aos mais novos, porque o equipamento que a gente utilizou é o antigo, ou seja, nenhum.
Nenhum nada, o microfone, mas não era aquele microfone que a gente usa hoje. Sem contar que o Rafa também foi a primeira participação dele no podcast, né?
É, então ele tá meio tímido.
Ele tá meio durão, mas...
É o mesmo Rafa que gravou Vaseline of the Dead.
Exatamente.
Vocês vão sentir a diferença.
Com certeza, até porque assim, no Vaseline of the Dead ele tá muito dado.
Ainda mais porque tinha vaselina, então é fácil de entender.
E até porque ele já tava acostumado, que ele já tinha gravado mais de 2 podcasts com a gente.
Ah, é, isso
que
também
conta.
Que eles
estão no estoque. E porque a gente embebedou ele também.
É.
O álcool e a vaselina facilitam muito, cara. Ai, as nossas vozes de sono nos entregam, né, cara? Varei a noite, tô editando essa porra, tá difícil.
Vambora.
Beleza, então não vou dar tchau, porque agora tem o podcast e a gente vai ler a leitura de e-mails, né? Vai fazer a leitura de e-mails, né? Eu tô. Cara, tô com sono. Falou.
Falou, bom podcast.
Bom podcast. Começar pelo início. No início havia apenas a escuridão e Deus disse que se faça a luz.
Isso, na verdade, foi o iluminismo.
É outro movimento.
Ah, desculpa.
Mas então, na verdade, a gente ia começar a falar desde a manufatura, né?
Isso.
O pessoal entender como funcionava.
É, aquilo que proporcionou a chegada da Revolução Industrial.
O que é importante, na verdade, é vocês saberem que esse podcast vai definir o porquê o Mauri tem professor antes do nome.
É, no final eu fiz licenciatura não por um acaso.
Ah,
foi pra poder fazer um podcast e ser conhecido como professor.
Ah, meu Deus.
Foi pra isso que eu fiz licenciatura.
Ah. Mas então, já que você é o professor, vamos começar a falar sobre manufatura.
Sim, acho que até importante levantar os aspectos. O que caracteriza ser revolução industrial?
Sim. Tá?
Como o nome diz mesmo, industrial. Então está focado na indústria. Mas a indústria ela só vai existir se tiver máquinas e você precisa ter pessoas que operam essas máquinas. Tá? Então, se não tiver esses dois aspectos, você não vai conseguir fazer a indústria. Então, primeiro vamos entender como surgiu essa pessoa que controla a máquina.
Não, primeiro vamos falar de onde veio o que estava antes da Revolução Industrial.
Sim.
Como era o cenário, de que tempo nós estamos falando,
então,
historicamente.
Aí, por isso, a gente vai chegar lá. A partir, então, como vai surgir o trabalhador.
Certo.
Então, trabalhando com datas, nós vamos trabalhar aí século 17, tá? Seria do 14 até o 17, todo esse processo. Então, nós temos o camponês, tá? Que é aquele cara que depende exclusivamente da terra para
sua sobrevivência. O cara que se fudia nos feudos.
É isso aí, o cara que se fudia nos feudos. Só que o que é legal desse
Eu traduzo o que ele disse numa linguagem mais informal, entendeu?
O camponês, o cara que se fudia nos feudos.
Isso, o cara que se fudia nos feudos.
O que é legal do camponês é que a relação dele não era com o senhor feudal, não era uma relação de trabalho, ele não era considerado trabalhador, ele era simplesmente considerado camponês. Por quê? O vínculo dele era com a terra. Ele tirava o seu sustento simplesmente da terra. Então, ele produzia aquilo que ele precisava para comer, criava na terra o que ele precisava para sobreviver. Tá bom? Então, por que você não pode chamar aquela relação entre o senhor feudal, que era aquele dono da terra real,
ou o rei, ou o imperador,
como uma relação de trabalho? Então, é importante a gente definir agora o que é trabalho. Tá? Trabalho é porque ele... Você fala assim, poxa, por que a relação então do camponês e do senhor feudal não é trabalho? Porque não é remunerado. A partir do momento que você pode trocar coisas, olha...
E também não era escravidão.
Não era escravidão.
É um outro sistema.
Isso aí, porque ele não era obrigado a ficar naquela terra. Ele tinha total liberdade para ir e vir, tá? Então ali era uma relação de troca. Eu produzo e te dou parte daquilo que eu produzo por estar utilizando a sua terra. Isso não é trabalho. Só vai ser trabalho a partir do momento que você trocar aquela sua mão de obra por dinheiro ou por algo de valor. Então, é a venda da mão de obra, é a prostituição do homem.
A labuta é a prostituição do homem. Por isso tem esse nome, labuta. Ela é um problema de consoante. Mudou a consoante, labuta.
Então, esse homem, camponês, ele dependia...
Esses homens, né?
Esses homens camponeses.
Não é um cara só, né?
Não, não. Pra fazer uma revolução, você precisa de mais de uma pessoa.
De um sonho que sonha só, é só um sonho que se sonha só.
Então nós tínhamos esse homem que dependia exclusivamente dele, ali no campo. Ele trabalhava na zona rural.
Zona é outra palavra perigosa pra gente usar agora.
Labuta, zona.
O cara fazia labuta na zona. Moral. Vamos deixar ele acabar concluir.
Bom, então, esse homem camponês, ele vivia exclusivamente da terra, ele tirava o seu sustento dali.
Você tá falando de Idade Média agora. Especificamente
Idade Média.
De Idade Média, que é o que veio antes da Revolução Industrial.
Isso aí.
Lógico que a gente sabe que existem outros processos de trabalho, e trabalho entre aspas nesse caso, que existiam antes, na Roma Antiga, na Grécia, até mesmo tipo, no Oriente, mas era outro sistema.
Que é onde realmente vai acontecer a Revolução Industrial.
Visualmente, essa época é o quê? Robin Hood? Eu preciso imaginar um filminho, porque senão... Ah, Idade Média. Ah, tá.
Seria... A gente vai chegar no Robin Hood daqui a pouco. É um pouco antes do Robin Hood.
É tipo mais o 13º guerreiro agora.
O Robin Hood vai ser consequência dessa... Vai ser reação disso que vai acontecer
desse
daqui a pouco.
Desse processo que vai acontecer daqui a pouco na cabeça do Maurinho. Porque já aconteceu há muito tempo atrás.
Então, em paralelo a isso, nós tínhamos aí, nessa estrutura social, o camponês, o senhor feudal, que era o dono da terra, nós tínhamos o clero, que é o que controlava a massa, tá? E nós tínhamos também o rei, que era o dono geral daquela cidade que ainda não é cidade, tá?
Uhum. Da terra,
de um modo geral, aquele que cobrava imposto.
Isso.
Acabou, tá? Nós tínhamos também, em paralelo aí, se formando um principado, né? Aquela ideia de cidade onde você tinha os artesãos. Você tinha os artesões.
Ah, você tinha um artesão.
Não.
Isso, você tinha os artesões.
Na labuta da zona. O artesão.
Pega a manufatura. E junto também aqueles viajantes que traziam produtos de outros locais para comercializar.
Que eram os comerciantes. É o cara que pegava a carroça dele. Por exemplo, nas terras do senhor tipo, Del Toro, você tinha tomate, banana e... Banana não, mas... vamos pensar em, tipo... Sei lá, tipo...
Você tinha trigo...
Rabanete, trigo e trigo. Aí ele até outro lugar, tipo, dava o trigo e o rabanete e pegava a cevada e o lúpulo, sabe? Ele fazia essa troca.
Entendi. Você tá querendo fazer cerveja, é isso?
É.
Foco.
Beleza.
Foco.
Foco.
Essa era a nossa estrutura social. Porque a Revolução Industrial, ela não é simplesmente uma mudança na forma de se produzir alguma coisa, mas sim uma estrutura econômica nova, uma estrutura social nova.
Sim.
Então, o que isso vai mudar aí na nossa... Que vai permitir começar aí a Revolução Industrial? Socialmente falando, esse camponês, nós tínhamos lá... Ele nascia camponês e morria camponês.
Até o momento em que um camponês começou a produzir alguma coisa, conhecido como também a manufatura que a gente tava falando agora, certo? O camponês, antes, ele passava a vida inteira dele colhendo mandioca. E plantando mandioca. Eu escolhi mandioca por ser um exemplo engraçado mesmo. O cara passava a vida plantando mandioca. Toda vez que você fala. O cara passava a vida plantando mandioca. E aí, um dia, o filho dele falou: não, eu não tenho que plantar mandioca. Eu vou fazer sapato. Certo?
Que é interessante, você tinha ali esse camponês que produzia e ia continuar produzindo aquilo em geração, o filho ia continuar produzindo aquilo.
O pai plantava mandioca, o filho plantava mandioca,
é,
o neto plantava mandioca,
isso aí.
Crescemos e multiplicamos.
Isso aí. Mandioca pra todos. Mandioca sempre.
Será que mandioca, na verdade, veio daqui, mas tudo bem, né? A gente faz conta que varia.
Plantava milho.
Milho. Sabugo e sabugo e sabugo.
Então, qual é a questão? Você tinha o senhor feudal. Ele era rico, ele tinha o seu dinheiro, só que ele não era poderoso.
Como assim não era poderoso?
Ele não era poderoso o suficiente pra poder reger as coisas de acordo com como ele achava que devia ser. Então, assim, ele tava num espaço, no limbo. Ele não era ruim como um camponês, mas não era bom como um rei.
Tá?
Tá. Então, ele era assim, ele estava ali naquele espaço. E ele começou a ficar...
Realmente... Ele era, na verdade, se a gente for comparar, é lógico, injustamente fazer uma comparação com hoje em dia, ele era, entre aspas, assim, seria tipo um burguês. Ele não era o burguês, o conceito de burguês, mas ele era um cara que tinha terra, que terra era o dinheiro da época.
E aí ele seria a nossa classe média hoje, né? Aquele que tem condição de comprar, mas não é lembrado nas estatísticas.
Só que a diferença é que era o cara que, tipo, ele não controlava as terras, mas ele tinha as terras.
Sim.
Sim, mas ele tinha as terras, ele tinha dinheiro, mas como ele se mantinha? Qual era a atividade de um...
Então, é justamente aí. Ele simplesmente sobrevivia a partir daquilo que ele ganhava do trabalho do camponês.
Imposto.
Na terra. Não imposto. Ele pegava aquilo que o camponês produzia, parte daquilo pertencia a ele, porque a terra era dele.
Uhum.
E a partir daquilo ele produzia.
Entre aspas, o imposto. Todo mês o camponês tinha que chegar lá
e
falar,
imposto,
tá aqui.
Né, que na verdade imposto a gente vê em forma monetária. Né?
Não, sim, mas eu falo assim, ele era uma porcentagem, ele tinha direito àquela porcentagem. Cara.
Isso aí. E ele percebeu que aquilo não era o suficiente pra deixar ele tão poderoso quanto aquilo que ele queria.
Uhum.
Então, o que ele percebe? Que o homem ele vai realmente se tornar mais poderoso se ele for melhor visto perante a Deus. E o que torna ele bem visto perante a Deus? Ele olha o quê? O reflexo, a igreja. Peraí, a igreja é o que tem mais ouro, tem mais terras, Então significa que Deus dá prioridade para aquela pessoa. Porque ele é do clero, ele tem mais coisas do que eu. Então eu quero ter tanta terra, tanto ouro, quanto aquela pessoa. Porque eu quero ter minha vaga no céu. Como eu posso ganhar mais dinheiro? Como eu posso ter mais dinheiro?
Então, mas essa visão é uma visão da época ou é uma visão inocente do que o cara queria?
Eu acho que começou como uma forma inconsciente e se tornou algo consciente.
Entendi.
Entendeu? Algo racional. Peraí, então, eu preciso ter mais dinheiro pra conseguir chegar ao mesmo
estado.
Ter
mais mulheres pra andar com carroças mais firmezas.
É isso aí. Ter mulheres.
Não, é ao contrário. Você precisa ter uma carroça mais firmeza pra sair com mais mulheres.
É, existe.
Mas pra ter a carroça mais firmeza, você precisa ter mais dinheiro.
É isso aí.
E precisa ter um cara que fala, ele é meu amigo. Esse cara... é Deus. Por aí, qual vai ser o raciocínio? Ele percebe que aquela porcentagem de produtos agrícolas que ele tira do camponês não é o suficiente para ele conseguir enriquecer da melhor maneira possível, da maior maneira possível.
Uhum.
Ele percebe que se ele coloca, em vez daquele camponês produzindo, ele coloca animais sendo criados naquela terra, ele vai conseguir tirar uma porcentagem maior de dinheiro. Por quê? A partir do animal, ele vai conseguir tirar a carne, o couro, a lã, no caso, ou você vai conseguir se reproduzir. Você não precisa ter alguém cuidando, você coloca uma cerquinha.
Peraí. Anexo.
Você vai querer
mais gado para tentar se reproduzir, Mauri?
Não, você tem que entender que lá no feudo, é meio difícil, a carroça do cara é lá ruim.
Os animais se reproduzem.
Ah, tá. Tudo bem.
Então, é muito mais simples. Você simplesmente cerca a terra e coloca um bando de animais ali. Você não precisa de mais nada. Eles conseguem
só alimentar.
Eles vão se alimentar a partir da própria terra.
Assim, tá. Você tem que meio que ficar olhando pra eles.
Sim, só que você não precisa de 15 pessoas pra isso. Só precisa
não.
De uma.
Tá, tá bom.
Tudo bem?
E um cachorro.
E um cachorro, acabou. Então, essa é a ideia.
É o pastor.
O da igreja?
Não, o alemão.
Então, fator determinante é essa parte aí, vamos chamar de cercamento da terra, no qual
começa a criar divisões do terreno, é isso?
Não, os terrenos eles já eram divididos pelo próprio feudo,
mas
por que cercamento? Porque realmente a terra ela foi cercada para que os animais não fugissem. Então qual é a questão? Você tira o camponês da terra, o meio de sustento dele, e abandona ele. Tá? E você coloca um bando de animais ali para serem criados. Dessas famílias de camponeses, que são centenas, milhares de pessoas, elas perdem a sua terra, o seu meio de sustento. Então por isso que não era uma relação de trabalho, porque o vínculo do homem, do camponês, era com a terra, simplesmente com a terra. Quando ele perde o seu meio de sustento, ele vai fazer o quê? Ele vai comer terra? Não, ele não tem como.
É um moleque de 10 anos de idade jogando bola com na quadra do quarteirão do lado, vizinho. E o dono da bola é o Riquinho. O Riquinho tirou a bola, o moleque vai fazer o quê? Nada, vai ficar no campinho sentado.
É justamente o que acontece.
Ou pior, né? Ele perdeu o campinho. Não, tem lá o campinho onde tem as 10 criancinhas jogando futebol. Ah, não, agora o terreno é nosso, que a gente vai construir um prédio. Perdeu o Playboy.
É isso.
Por aí. Então, qual vai ser a alternativa do camponês? Ele vai migrar pra cidades.
Pensei que ia ser prostituição.
também. Então, isso que é legal. Aí a gente
isso que é legal?
Virou trabalho.
A profissão mais antiga do homem. Ou da mulher.
Esse camponês, ele é obrigado a migrar da terra, né, da onde ele estava, do feudo, e ir pra cidade, que é onde ele vai buscar seu meio de sustento. Ele chega na cidade... Aí você começa a entrar naquela questão que o Rafa colocou, o Robin Hood. Por quê? Você imagina assim, é o êxodo rural mesmo. Milhares de pessoas saindo do campo, indo para cidades.
Vida de gado.
Então você chega na cidade, você tem lá o artesão que produz sapato, roupa, cadeiras, mesas, não importa. Ali é o meio de sustento dele.
Porque na cidade a estrutura funcionava de uma outra maneira.
De uma outra maneira.
E aí já tinha troca financeira, já tinha troca monetária. Ou é sim, aí ainda era escambo.
Você, a maioria das vezes, escambo. Você ainda tem na maioria das vezes escambo. Por que você tem na maioria das vezes escambo? Porque não existe pessoas assalariadas ainda. Só vai ter realmente a troca financeira por produtos quando passar a existir trabalhadores, que vai ser a partir de agora. Porque o camponês, ele migra para a cidade e ele vai começar a fazer o quê? Poxa, eu preciso me sustentar. Ele vai ter as alternativas, a prostituição, né? Ele vai poder mendigar.
Vamos considerar que nessa época dente era luxo.
Prostituição naquela época era foda, né?
Porra, imagina, velho.
Aquele inverno, 10 dias sem tomar banho, delícia. Aquele polenguinho acumulando.
Podia ter ficado sem essa imagem.
É verdade, cara. O cara sem dente, banguelô. Não é banguela, é banguelô. Um polenguinho.
Então, aí qual vai ser a alternativa? O homem, ele vai passar a vender a única coisa que pertence a ele.
O corpo.
Isso. Também conhecido como força de trabalho.
Isso é claro. Tipo, ele podia até que beber, ele
consertou. Isso se ele não beber, né? Porque cu de bebo não tem dono, então...
É que pra beber ele precisa ter dinheiro. Passa a vender a sua força de trabalho. Para quem? Primeiramente, para os artesãos que estão lá produzindo os seus produtos.
Uhum.
Então, o que ele percebe? Que se ele pegar aquelas pessoas para produzir junto com ele, ele vai conseguir produzir uma quantidade maior.
Atender mais gente.
E ganhar mais dinheiro. Porque Sim. É isso que importa. Você começa a ter uma mentalidade capitalista. Por isso que no começo foi dito que é uma mudança não só uma maneira de produção, mas sim uma estrutura social e econômica. Porque você
e uma
passa...
outra coisa que também ajudava essa estrutura a ser moldada eram os comerciantes que viajavam, passavam pelas cidades, pegavam esses produtos artesãos e distribuía pelos seus.
Isso aí. Não adianta você produzir e ficar concentrado ali. Você passa a distribuir para outros locais.
Sim.
Com a mão de obra disponível, você começa então a pensar em novas maneiras de produção. Então aquelas ferramentas que eram precárias passam a ganhar aprimoramentos. Então isso daí vai facilitar a produção e deixar sempre o produto com mais qualidade.
É mais um processo também, na verdade, da globalização. Porque o comerciante que passava na cidade A, indo para a cidade B, com que velocidade ele encontra um trem na cidade C? O comerciante que sai da cidade A, tá? Ele indo para a cidade B. Quando ele chega na cidade B, ele encontra, por exemplo, uma tesoura melhor. E aí ele pega a tesoura melhor e leva para a cidade A de novo. E aí essa tesoura melhor, que foi produzida por um ferreiro na cidade B, que está sendo usada lá por um, por exemplo, um tecelão.
Uma pessoa X.
Com um filho Y. Com um filho XY. Então, na verdade, o que acontece? Ele começa também a transportar as ferramentas e melhorar o processo de produção na região. É uma coisa que já acontecia, lógico, há muito tempo atrás, mas de uma maneira diferente. Nessa época, principalmente na Europa, começa a criar uma comunicação entre esse pessoal e uma certa igualdade entre as ferramentas que eles estão usando também no processo.
Sim, aí o continente como um todo acaba evoluindo, caminhando da mesma maneira como começou aí, por exemplo, na Inglaterra, né? Que foi a pioneira nesse processo. Outro fato que acaba facilitando, que a partir do momento que você tirou o camponês da terra, você passou a colocar o quê? Animais ali para serem criados.
Uhum.
Então, você vai ter o quê? Mais lã, você vai ter mais couro, então você vai ter mais carne. Logo, você precisa ter...
Mais açougueiros, mais tecelões.
É isso aí.
Exatamente.
Então, acaba virando um círculo vicioso.
Que o pessoal tá lá se reproduzindo na... com os animais.
Com os animais.
O cara que tá deturpando a história, né? Deturpando a história com o Mirg. No episódio de hoje, a vaca mimosa.
Assim, você comentou a respeito de ter iniciado na Inglaterra. Legal. Mas Inglaterra é uma ilha. Passou pro restante da Europa quando? Isso, em que época?
Com os barcos.
Época!
O período de navegação foi determinante, tá? Uhum. Até por isso que ele, o Tato coloca isso.
Pensa que nessa época, a gente tá falando de pelo menos século XVII,
né?
Isso.
Agora, tipo, já tá chegando mais perto do final, vai no século XVI, século XVII. Nessa época, as Américas já haviam sido encontradas, a gente já tinha, tipo, o pessoal buscando coisas nas Índias, entendeu?
A navegação, ela é bem avançada, então isso daí realmente se difunde depois pela Europa, pela cultura que vai sendo levada a partir das navegações mesmo.
E a gente tá falando de Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, principalmente, eram os quatro países que tinham uma força naval, né? Usavam para transportar, assim, os grandes portos ficavam na cidade, porque tem mar. Como nos grandes países, tem mar, né?
A partir então do momento que o homem, ele, a sociedade, né, representada aí pelo homem, ele passa a ser remunerado, ele passa a ser assalariado, fica muito mais fácil para você desenvolver uma cultura capitalista.
Sim,
tá? Então, todo mundo tem o seu salário. Todo mundo, assim, entre aspas, poucas pessoas têm o seu salário.
Porque... todo mundo, quase ninguém tem o seu salário.
Porque, de resto, só sobrou mendigagem. E o que é interessante é que, a partir disso, a mão de obra, ela passa a ser explorada.
Uhum.
Então, o homem, ele passa realmente a trabalhar muito e ganhar
pouco. Se antes você trabalhava na terra e você conseguia plantar, vai, eu tô hipotetizando, você conseguia plantar 5 cenouras e 4 pés de alface por mês, tá bom? Agora você vai ganhar 2 moedas de ouro que dá pra comprar 1 cenoura e 3 pés de alface.
É isso aí, nesse nível.
Tanto que o seu trabalho desvalorizou. Não porque o seu trabalho mudou. Não, simplesmente porque com a criação da moeda, a estrutura toda mudou, você não tem mais acesso à terra. E agora, com o seu trabalho, você só consegue pagar uma porcentagem do que você consumia antes.
Com certeza.
Ah, e também tem outra regra, né? A questão de oferta e procura. Você tinha o feudo que cada um produzia...
aquilo. Ah, aquele que comia.
É, comia, ia lá e produzia mandioca, tá.
O que é mandioca? Ele tá com uma fixação por mandioca.
Mandioca?
Tá, pepino, por exemplo. Banana, sei lá.
Eles saíram dos feudos, mas qual a quantidade de pessoas que saíram dos feudos e foram pra cidade? Quando chegou na cidade, a mão de obra era muito maior do que...
a quantidade disponível de vagas.
Exato. Então, consequentemente, o trabalho é desvalorizado.
É isso aí. Mais ou menos por aí. A mão de obra, ela passa a ser leiloada, praticamente.
Exatamente. Ah, você tem essa sua filha gostosinha? Ok, a vaga é sua.
É mais ou menos por aí, porque o homem, ele sozinho não conseguia ganhar o suficiente pra sustentar a família. Então trabalhava o homem, a esposa, os filhos. Meu, tinha a mão, trabalhava.
Não, cara, a gente tá falando de trabalho infantil, a gente tá acabando com o trabalho infantil agora só. Pô, é uma coisa que ainda existe até hoje.
Sim.
500 anos depois, foda-se, continua o trabalho escravo. Infantil. Mas, e outra coisa interessante é que aí que os senhores feudais começam a ganhar realmente o poder, porque o poder vem junto com o capital. A partir do momento que o trabalho do camponês começa a ser desvalorizado e ele começa a render muito mais dinheiro, o senhor feudal começa a guardar o dinheiro, guardar as moedas, guardar o ouro, guardar qualquer que seja a moeda de troca, mas a moeda.
Sim.
E aí usar isso pra comprar as coisas e comprar poder, sabe? Tipo, o camponês chega e fala assim, eu quero
ser um conde.
É, não, exatamente. E os artesãos também começam a ganhar poder porque a moeda passa pela mão deles.
Com certeza.
E isso começa a desenvolver uma nova classe social.
Até os vendedores, né? Os viajantes ali.
Os comerciantes.
Os comerciantes. Você começa a surgir uma nova classe, que é a burguesia, né? Então, essa estrutura, ela passa a se modificar. Isso daí a gente já chegando próximo do século 16 para 17, tá? Antes tinha, então, os camponeses, os senhores feudais, a nobreza e o clero. Agora você passa...
Os senhores feudais, de certa forma, também eram nobreza, né? Sim, nas suas específicas regiões.
É, então, eles não eram nobres porque eles não tinham...
Eles só podem ser nobres se o rei te dá o título, né?
É isso aí. Então, você tem que provar que você merece esse título. Logo, você vai, então, começar a comprar esses títulos aí pra se realmente se tornar nobre.
Por quê? Aí o que acontece? Os senhores feudais, os comerciantes e os artesões começam a ter dinheiro. Com o dinheiro, na mesma época, porque como o dinheiro começa a se concentrar nessas classes, o rei e a nobreza perdem o dinheiro. Sim, não perdem o dinheiro, mas é que eles gastavam muito e rendiam muito. Eles começaram a render menos e continuaram gastando a mesma coisa. Então eles começaram a perder posses. E o que gerou isso? Que os artesões, os comerciantes, os senhores de feudo...
De feudos menores,
começaram a casar seus filhos com nobres,
Porque o burguês, que já era burguês, teoricamente,
é o conceito,
o primeiro conceito de burguesia, né? Eles tinham dinheiro, mas não tinham título.
É isso aí, então. Aí nasce essa nova classe, a burguesia. Então, essa estrutura social, ela passa a ser diferente. Você passa a ter o proletariado, você passa a ter o burguês, que é o dono do comércio,
uhum.
Tá? Você passa a ter a nobreza e o clero.
Então, nós estamos comentando muito a respeito do clero, eu, Mauri. Mas até agora foi só citado, tá? Nós temos como principal eixo a mão de obra trabalhadora, a quem manda, tá? E o clero. Qual o papel do clero até agora?
Porque, na verdade, assim, nessa história, como a gente tá falando de revolução industrial, e nesse processo econômico, o clero, ele tinha uma influência, mas não
cultural.
Direta, era cultural, entendeu? Então, assim, a gente tá citando que a existência do clero, simplesmente pra falar, não, beleza, sabe? A igreja tinha poder, só que o poder dele era muito sobre a cultura. O poder econômico também existia, por quê? Porque existia o dízimo, eles também tinham participações. Por exemplo, o cara conseguiu um milagre, sabe? Tinha uma boa colheita, ele vai lá e entrega pro padre a colheita e assim por diante.
Sim.
Só que, na estrutura econômica, eles não influenciam diretamente.
Mas,
por isso que a gente não tá aprofundando.
Mesmo indiretamente, esse clero, ele influencia. Por quê? Porque se ele tem poder, ele vai influenciar em decisões. Decisões vão influenciar diretamente nessa potência econômica. Então, ainda assim, é importante citar a necessidade da burguesia atender as necessidades também do clero.
Ah, sim, a burguesia, a nobreza e os camponeses, os trabalhadores.
Tanto que, assim, começa a surgir novas linhas de pensamento, depois vamos ter aí a Revolução Luterana.
Assim,
então, assim, essa nova estrutura social que foi colocada aí de burguesia, né, o proletariado, a burguesia, os nobres, ela vai fazer com que a Revolução Industrial ela realmente aconteça. Por quê? O burguês é o cara que tem dinheiro acumulado para conseguir montar as fábricas, conseguir financiar.
Isso no futuro.
Hã?
Isso no futuro.
Não, século XVII. Você criar as fábricas e a produção com maquinário. É ele que vai conseguir.
Mas já maquinário a vapor no século
Sim.
XVII?
Lógico. Então tá bom.
Só para ter certeza.
É a partir daí.
Sei.
A partir do século XVII é que você começa o desenvolvimento das máquinas a vapor, você começa aí a surgir depois o trem a vapor para o transporte aí desses produtos.
Uhum.
Então, quem vai financiar tudo isso, quem vai conseguir bancar o desenvolvimento dessas fábricas e o crescimento das cidades, é essa nova classe, a burguesia, que é a que conseguiu concentrar mais dinheiro durante esse período.
Por que aconteceu isso? Porque, na verdade, é o seguinte, imagina o burguês que ele é o comerciante, certo? Ele é o produtor do produto final, né? Do tecido, da roupa, do sapato, do, né? Ou, por exemplo, o comerciante é o cara que transporta a mercadoria. E aí, a partir do momento com a industrialização, eles conseguem, primeiro, produzir mais material para ser vendido e, por exemplo, com o trem a vapor, entregar o material em outros lugares. Expandir a rede deles onde eles atendem.
É isso aí. Sim, aí eles vão conseguir produzir uma maior quantidade e o mais importante, você vai passar a produzir com um padrão. Quando você produz com um padrão, significa que você pode cobrar a mesma coisa pelos seus produtos.
E o padrão não significa padrão de qualidade. Padrão significa seguindo o mesmo método.
Seguindo o mesmo método para te chegar no mesmo resultado sempre.
É que a gente fala padrão, hoje em dia a gente pensa, ah, tem padrão, é padrão de qualidade.
Não,
não. Pode ser uma merda, mas essa merda ela é feita com uma metodologia única. Já começou a falar sobre a máquina a vapor. Então vamos falar também assim, o que ela representou, como ela foi feita, certo? E o que ela modificou nesse universo socioeconômico.
Beleza.
Adoro essa palavra. Socioeconômico.
Parece nome de pesquisa, né?
É, a pesquisa socioeconômica. Então, na verdade, assim, a máquina a vapor, ela acabou sendo criada por essas necessidades. Mas de onde ela veio?
Herão, matemático e físico que viveu na Alexandria, Egito, descreveu a primeira máquina a vapor conhecida em 120 a.C.
Não precisei nem pesquisar essa porra!
Perdeu.
Por quê? Eles já tinham o ferro, certo? E a partir do trabalho no ferro, eles desenvolviam as suas ferramentas. E mecanismo é uma coisa que já existia.
Sim,
a porta é um mecanismo, isso não muda nada. Da onde vem a diferença? Que com a descoberta ou uma reutilização de uma tecnologia muito antiga, como mesmo o Rafa comentou no off antes da gravação, que tipo, os egípcios, né, Alexandria,
já usavam princípios
de máquinas a vapor, certo, Rafa? Você não falou isso?
Saíram estudos, né? Agora, se eles realmente implementaram isso, chegaram a construir alguma coisa desse tipo...
Eu vi um programa na Discovery Channel, ou no History Channel, não sei, que mostrava que eles tinham estudos dizendo que a porta da biblioteca da Alexandria, ela funcionava da seguinte maneira. Quando batia a luz do sol no seguinte ponto da torre da biblioteca, pô, havia uma lente que acendia um pavio e que, tipo, gerava um vapor, porque aquecia uma água, não sei o que lá, e as portas abriam sozinhas da biblioteca. Pô, assim, é provável, não sei, é possível? É uma tecnologia que podia ser usada em qualquer época, desde que você pudesse mexer com metal e com fogo.
Esse momento na Inglaterra, ele é até possível, porque você tem a produção de carvão muito rápida na Inglaterra, você tem muito minério de ferro naquela região. Então, tudo isso são fatores que vão levar ao desenvolvimento da tecnologia.
Sim, né?
Não tem jeito. Então, assim, a máquina a vapor, ela entra com maior força a partir do século XVIII, que é quando realmente vai acontecer a primeira revolução industrial.
Porque é o desenvolvimento do motor.
Que é o desenvolvimento desse motor, que vai auxiliar na produção aí o desenvolvimento das fábricas na Inglaterra e na Europa.
Vamos explicar, assim, basicamente, que nenhum de nós aqui é engenheiro, mas falar por cima como funciona o motor a vapor. Muito fácil. Fogo causa fumaça, certo? Você pode colocar água também, mas basicamente o fogo causa fumaça. A fumaça, como você sabe, o ar quente sobe. Quando o ar quente sobe, ele movimenta pistões. E esses pistões geram um movimento de um motor. E aí você pode usar esse motor para qualquer coisa.
É isso aí.
Então, só não pense nos motores que você usa hoje em dia, por exemplo, no seu barbeador. Tipo, sabe? Esses motores pequenos, não. A gente tá falando de um motor muito grande.
E até legal, assim, citar que é nesse momento também que eles começam a utilizar, em comparação com cavalos, né? A potência.
Né? Horsepower, né?
Horsepower. Então, pra determinar o quão forte era aquele motor ou não.
Aham. Uhum. Que é uma coisa que a gente usa até hoje.
Então, a partir disso, essas fábricas, elas passam a dar o início à Revolução Industrial, que é uma nova maneira de se produzir e chegar no produto final, que é padronizado de acordo com a sua
metodologia.
Vale ressaltar que também é nesse momento que os trabalhadores, eles têm a sua mão de obra mais explorada. Então eles chegam a trabalhar 80 horas por dia.
80 horas por dia não dá.
80 horas. 80 horas por semana.
Não, ele trabalhando 80 horas por semana e não por dia, né, Mori? Ele fica cansado e ele fica preso ao trabalho. É como se fosse um regime de escravidão mesmo.
E assim, até é interessante fazer essa análise, porque se o trabalhador ele tivesse sua remuneração já adequada desde esse início, o sistema capitalista que a gente vive hoje, ele já poderia ter acontecido muito mais rápido do que esse processo lento que teve.
Assim, mas ao mesmo tempo, na época, o abuso era necessário, entre aspas, porque eles queriam enriquecer muito rápido.
Sim.
Então, assim, para eles era necessário que eles iam enriquecer muito rápido a partir do trabalho dos outros.
Isso aí. O que ajudou muito também o desenvolvimento da indústria aí na Europa, né, ou principalmente na Inglaterra, foi a troca de produtos, né, compra e venda de produtos entre os dois países.
Que foi ótimo pra Inglaterra que foi o começo da bosta de Portugal. Tipo assim, você entra com o cu e eu entro com a cara.
Isso aí.
De pau.
Onde os ingleses estavam oferecendo tecidos e os portugueses vinho. Só que você consome muito mais roupa e o preço da roupa é muito mais alto do que o preço do vinho.
Uhum.
Logo, alguém saiu perdendo nessa história.
Se acabar tudo, você vai parar de comprar roupa ou vinho?
Estou pra dizer que quem se fudeu nessa história foram nós, brasileiros, né? Que pagamos por isso.
Exato. Assim, mas foi daí que começou a ser criada a dívida externa, que hoje é do Brasil, mas que na época era a dívida de Portugal, né?
Isso aí.
Que a gente assumiu com a nossa independência.
É isso aí.
Beleza. Então a gente já tinha o começo de fábricas, certo? Produzindo objetos que já não eram mais manufaturados.
É isso aí, que não eram mais manufaturados, eram industrializados.
Eram industrializados. Assim, não é que ele não era manufaturado. Grande parte do processo era manufaturado. Mas, por exemplo, se você tinha uma roupa, você já tinha uma máquina, que era uma faca, que batia no couro e já cortava para você do tamanho certo esse couro que ia ser trabalhado, ia virar um sapato, ou que ia virar uma tira para carroça, ou que ia virar uma jaqueta, por exemplo. O processo já não era todo manual. Sim. E não era todo feito por um artesão, que era o cara que pegava a matéria-prima e trabalhava a matéria-prima até o final, entregar o sapato, a tira para carroça, ou o cinto, ou a jaqueta.
É isso aí. E aí, a partir disso, você também começa a expandir essa tecnologia pelo mundo.
Uhum. Né?
Então, pela Europa, você começa a levar essa tecnologia para a América.
Sim.
Então, os Estados Unidos, eles também se beneficiaram muito com isso, porque eles eram filhos da Inglaterra.
Ainda
então,
eram.
Eles herdaram. Sim. Isso. Então, é como é interessante, tudo encaixou para esse desenvolvimento. Por quê? Você, até o momento, você só tinha como mercado consumidor, antes, aquele pequeno feudo. Depois, aquela cidade. Depois, os países vizinhos. Depois, outros continentes. Então, o que também propiciou para esse desenvolvimento da indústria...
Do não capitalismo,
foi, não foi
da globalização, tudo isso é associado.
É isso aí. Você não vai só desenvolver a indústria. Você tem que conseguir sustentá-la. E para isso, você precisa ter mercado consumidor.
Sim, com certeza. Então, assim, eu acho que... Acho que é bom a gente já cortar por aqui, pra gente já falar do próximo assunto, do próximo podcast, da próximo podcast da trilogia Revolução Industrial, que trabalha da manufatura até o celular que está no seu bolso, até o computador que está na sua mesa e ou no seu colo, até o iPod que está na sua mochila, até... Dá uma ajuda pra mim, pô. Até o tênis Nike que você comprou, que foi desenvolvido com trabalho escravo chinês.
É isso aí. Ou por um boliviano numa fábrica suja no centro de São Paulo.
Atrás de um restaurante chinês.
É isso aí.
Então é isso aí, galera. A gente fica pra próxima parte do podcast sobre Revolução Industrial. Muito obrigado por vocês terem ouvido a gente. Alguém tem mais algum comentário, agradecimento? Não, então tá beleza, galera. Até o próximo podcast. Deus lá sabe quando ele vai sair. Espero que em breve. Um grande abraço pra vocês e até a próxima.
Até.
Tchau, tchau.
Falou.
Tchau, galera.
Isso aí, mal, estamos agora pra leitura de e-mails e eu estou com sono do caralho.
Mano, a galera já não ouve a leitura de e-mail, você ainda começa desse jeito, mano?
Não, eu tô brincando, é só pra manter o ritmo.
Do sono.
Do sono.
Não, não, começa de novo, vai lá, do mesmo jeito que você sempre faz.
Não, não é agora. Isso aí, mal, estamos aqui pra mais uma leitura de e-mails do Weird Geeks Podcast. Falando baixo, porque está tarde.
Vamos lá começar a ler o e-mail, até porque eu não quero que seja cumprida essa leitura de e-mails.
Ah,
eu faço
cara.
Até a edição.
O que será, né, cara? Vamos lá. A gente já leu os e-mails, a gente vai ler de novo. E aí no final a gente vai... Bem, a gente vai explicar no final.
É isso aí.
Vamos lá, primeiro e-mail, posso ler?
Pode ler, lembrando que nessa leitura de e-mails eu escolhi só os e-mails da galera que mandou pela primeira vez. Então já que eu dei o comments na semana passada, dessa vez eu só vou ler da galera que realmente mandou pela primeira vez em agradecimento a eles.
Exatamente, e o Mauri já se responsabilizou e respondeu os e-mails da galera que é das antigas ou da Cavalaria Geek que mandou o e-mail, ele já respondeu por escrito.
É isso aí.
No último áudio que a gente perdeu, eu até tinha dado bronca nele e forcei ele a responder. E ele respondeu.
Quem okay. sabe aquele áudio vai pros anais do Yannix.
Só se for pro seu anal. Vamos lá. Alessandro, do N Possibilidades, né?
Grande Alessandro.
Nosso querido amigo Alessandro mandou o seguinte e-mail. Fala, Geeks, beleza? Primeiro, um recado pro professor Mauri. Cara, fica calmo. Não precisa todo esse nervosismo com seus ouvintes. É só pedir que eles respondem. Tá vendo? Meu e-mail não faz parte dos de sempre. Brincadeira à parte, adorei o episódio sobre os zumbis. Ficou ótimo. Me fizeram lembrar dos filmes que assistia antigamente e me deixaram com vontade de vê-los novamente. Apocalipse zumbi é um tema que sempre me chamou a atenção dentro do gênero terror. Aproveitando a deixa, fiz uma pequena seleção em meu site sobre jogos de zumbi para iPad. Deem uma conferida e depois me digam o que acharam. Bem, o link tá aqui no post, se eu não esquecer durante o sono.
Não, é legal nesse post que ele coloca 4, 5 jogos exclusivos para iPad com tema zumbi. Então, meu, pra quem curte o tema, pra quem curte jogar, ficou muito bom o post.
Cara, eu sei que tem ouvintes do Weird Geeks que usam iPad porque eu leio as estatísticas.
É,
então,
verdade.
Cara, baixem porque vale a pena, eu tenho no meu iPad e é legal pra gazete. Segundo comentário, a gente vai colocar aqui no post também a imagem do Cloverfield.
Nossa, que beleza,
feito pelo Oliver Pérez lá do Nerdrops. Então tá o link no Pro Nerdrops e o link pra imagem, cara, que ficou, velho,
sensacional.
Sensacional.
Ficou fenomenal.
Olha, meu amor, eu vim aqui pra arrasar você, viu? Arrasar.
Mandou muito bem. Segundo e-mail é da nossa querida amiga Cris, que nunca havia mandado e-mail pra nós. E está mandando agora pela primeira vez. Que vergonha.
Cara, pra quem não sabe, a Cris participou do podcast número 7 do Year Games.
Sharon.
Ela tava lá junto com o namorado dela, Salah, e ela foi a pessoa que ficou duas semanas sem beijar o namorado porque ele tava sem tomar banho.
Um abraço pro nosso repórter Weird Geeks,
que está na Alemanha.
Vamos lá, o e-mail dela. Pô, eu gosto da Cris, que ela adora roxo. Inclusive, a cor da letra do e-mail dela é roxo.
É pra fuder, né, cara?
Olá,
beijo, Cris.
Olá, queridos. Acabei de ouvir o episódio 33 e depois de acesso de fúria do Mauri na leitura de e-mails, rolou até uma culpa por eu nunca ter escrito.
Toma!
Mauri, quer um abraço? Pô, gente, eu tô carente, tudo bem, mas não precisa jogar na cara.
Ouvintes do sexo feminino de 18 a 26 anos, mandem fotos possíveis de biquíni. Alguém
poxa,
tá carente.
Eu tô carente. Sobre o podcast, tenho absoluto pavor de zumbis. E apesar de nunca ter lido nenhum livro, visto nenhum filme, só ter jogado The House of the Dead uma vez na vida, ainda me diverti muito, como sempre. Me deu até vontade de ler o tal manual de sobrevivência. Meu, faz isso, vai te ajudar bastante a enfrentar esse seu medo.
A enfrentar esse seu medo, não. A enfrentar o risco iminente.
E só pra registrar, não achei o Fred uma pessoa triste.
É porque você não conhece ele pessoalmente.
Ouça o Tatoscópio com o Eduardo Moreira.
Isso, o final do Tatoscópio com o Eduardo Moreira tem um depoimento do Fred, onde ele admite ser uma pessoa triste.
É muito bom. No mais, parabéns pelo episódio, e achei ótimo esse episódio por não estar acelerado, porque eu sempre fico meio confusa com todas aquelas vozes super rápidas.
Cara, eu não consigo entender. Ela jura, por Deus, que a gente acelera. É porque a última vez que ela viu a gente gravando o podcast, a gente tinha um outro ritmo. Agora é muito pauleira, a gente realmente grava naquela velocidade.
E não acelera.
Não acelera.
É a voz original.
Voz original.
Isso aí, beijo pra você também, Cris. Até mais.
Até mais. Próximo e-mail é do Felipe Nunes, 17 anos, Salvador.
Felipe Nunes. Mano, eu acho muito tosco o pânico, velho. Mas me veio à cabeça.
Ok. Eu vou continuar a leitura, tá?
Tá.
O Mauri tem me assustado muito ultimamente. Muito legal esse cast. Continue um bom trabalho. Algumas obras que não foram citadas. Dois pontos. Orgulho e Preconceito Zumbis, que é um livro que é uma sátira com zumbis do clássico. Orgulho e Preconceito, altamente cômico.
Cara, a gente realmente tava na pauta falar sobre literatura zumbi também.
Aprofundar mais, né?
Sim, a gente comentou alguma coisa, mas foi cortado na edição, porque ficou muito longo o podcast, a gente teve que fazer uma triagem.
O podcast final ficou com mais de 1h50 quase, né? Uma coisa assim, 1h50. E 1h50 era o que a gente tinha falado só de filmes. Então, pra você ter uma noção, quanto a gente cortou e quanto a gente ainda tem pra falar sobre zumbis. Vamos lá, continuando. Dead Seat, minissérie britânica, conta sobre um reality show ao estilo BBB. Porém, um holocausto zumbi acontece no mundo sem os participantes saberem de nada. De repente, a comunicação com a produção é cortada e eles começam a perceber que algo de errado está acontecendo. Recomendo muito. São apenas 5 episódios, mas de alta qualidade.
Cara, alguém comentou dessa série pra mim, eu não lembro quem foi. E me interessou bastante.
Eu não sei, cara, mas esse é um receio muito grande que eu tinha quando eu tava no Busão do Brasil, cara. sentado num ônibus com 12 pessoas durante um apocalipse zumbi.
Pelo menos você tava bem servido lá.
Ok. Um ótimo filme que eu adoro sobre zumbis é Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead. Uma comédia sobre um homem que faz sempre a mesma rotina, vivendo como zumbi, até que encontra mortos-vivos de verdade, um dos meus filmes favoritos do gênero. Uma curiosidade, o diretor é o mesmo do recente Scott Pilgrim.
Oh, que bom.
Tudo bem.
O mal não sabe o que é Scott Pilgrim. Ok.
É, velho, deve ser legal.
É isso aí, então. Próximo e-mail, mal.
Próximo e-mail é do Emerson Lourenço. Na verdade, assim, ele mandou e-mail. A gente ficou na dúvida porque a gente acha que ele já mandou e-mail. É ele mesmo está na dúvida, que ele coloca aqui. Ok, eu não sou da Cavalaria Geek, então vocês vão ler o e-mail.
Então, assim, a gente ficou em dúvida e ficou com preguiça de ouvir os últimos 33 episódios pra ver se ele já tinha mandado e-mail ou não.
Então, se a gente ficou na dúvida, tá lido agora e faz parte da Cavalaria.
A partir de agora, você é da Cavalaria, Emerson, fique tranquilo.
Vamos lá, Emerson Lourenço, 25 anos, designer, Rio Claro, São Paulo. O fim de outubro é a melhor época do ano para filmes, games e agora podcasts pra mim. Só de podcast tem o We Are Geek sobre zumbis, Monacast, Coisas que Dão Medo, SOS Hollywood, que saiu ou ia sair no dia 30, quando ele mandou um e-mail, entre outros. O tema do We Are Geeks é meu favorito. Zumbi. Sei que vocês se dedicaram a falar sobre Romero. Ótimo, curti muito os filmes dele. Mas acabou não saindo, ou não lembraram de um dos meus filmes favoritos de zumbis. Wreck.
É o Wreck. Cara, é um filme foda pra cacete. A gente comentou, mas não foi nem pra gravação. A gente comentou antes da gravação e aí acabou que passou.
E até porque nossos escravos do Yard Geeks, eles são grandes fãs do Romero, então eles também focaram no cara, né? Não tem jeito.
Quem sabe a gente não faz um sobre o Hack quando sair o Hack 3. É.
Hack 3. Os nerds também amam.
Ai, que horrível. Vai embora.
É um filme mockumentary ou handcanon, como usaram no cast. Eu assisti o filme da melhor maneira possível. Minha ex-namorada me levou para o cinema e entramos na sala, sem saber nada sobre o filme. Ela sabia, mas como ela sabe que eu gosto do tema, não comentou nada. Os 10 primeiros minutos são um tédio. De repente, as coisas começam a acontecer. No primeiro filme, eles caem no erro de tentar explicar as coisas, mas antes disso, é pura ação. O segundo filme começou um pouco antes do primeiro acabar, e é muito foda. Tem as câmeras da equipe de resgate, dando muito a cena de um Left 4 Dead no cinema. Infelizmente, é um filme de cenas legais, que pagam o filme. Mas a história do segundo filme é fraca. Não vamos confundir com o remake de Quarentena. O original é espanhol e muito melhor.
É, cara, fizeram depois. O pessoal americano fez o Quarentena, mas o Hack, que é o original mesmo, tem uma característica legal pra cacete que eu não lembro em que cast eu ouvi. Se não me engano, eu ouvi isso no Nerd Drops, onde eles comentam que a atriz que faz a jornalista no Hack é uma jornalista de verdade. Então, porra, do caralho.
Passa um realismo mesmo.
É.
Sobre os zumbis serem a praga da vez, se explica da seguinte maneira. Antigamente, o desconhecido era qualquer coisa que hoje se encaixaria como ciência seria tratado como bruxaria no passado. Daí surgiram os mares místicos, como vampiro, lobisomens, monstros, demônios e etc.
Codofield.
Ou seja, em outra época, foi a fantasia, com dragões, faunos e fadas e etc.
Codofield.
Em outra época, foram os derivados da radiação, como tartarugas ninja, vilões de quadrinhos como Godzilla.
Codofield.
E assim segue. Sempre um foco na literatura do horror, assim como no foco da literatura geral, sempre baseado na época que o mundo está vivendo. O Godzilla e derivado surgiu depois dos testes com radiação.
Codofield. Afundou meu coração. A piada que é repetida mil vezes e não cansa.
Afundou meu coração.
É, quem não entende isso tem que assistir Simpsons, cara. Desculpa aí.
A bola da vez, hoje, talvez seja os zumbis. Por ser, como dito no cast, verossímil. Visto o fato que ainda temos muitas pessoas que creem no místico e mutações genéticas ainda é um campo explorável. Crises recentes acentuaram o medo e a veracidade. Vide a famosa gripe suína, um vírus que sofreu a mutação.
Gripe suína, gripe aviária, gripe da vaca louca.
Vixe, mano, é isso aí. Menções honrosas a Sunflower cantando High School of the Dead. Eu não me lembrava dessa música. Plant vs. Zombies, The Dora.
Cara, muito bom, velho. Beleza, acabou a leitura de e-mails, certo?
É isso.
Mas... a gente fez a clássica ligação.
É isso aí, a gente tava, meu, finalizando, tinha parado de gravar, quando do nada eu lembrei, porra, vamos fazer uma ligação.
Então a gente ligou pro camponês, só que assim, cara, o áudio ficou uma bosta.
Foi uma merda, desculpa aí, camponês.
Mas... cara, eu respondi sua DM hoje e eu ouvi o áudio depois, eu fiquei triste. Então, por consideração, a gente vai tocar o áudio uma merda mesmo.
Do jeito que tá, mas ficou o registro.
Fica o registro. Beleza? Escutem o áudio. Pessoas falam.
Porra, muito show.
Camponês, como está o senhor?
Eu estava indo tomar um banho, né?
Pegamos ele no...
Ah, meu Deus. Eu não sei se eu peço para ligar depois. Você tá ligado que isso vai ser publicado, né?
Tô nem aí, cara. Ai, ai, velho. Vocês alegraram meu dia.
Ah, que romântico.
Eu também, velho.
Maluco liga pra ele,
ele fala, ah, que romântico, mano. Pelo amor de Deus, viu? Cara, manda um recadinho aí, velho, pra galera que tá ouvindo você.
Já que a gente não leu o seu e-mail.
Não, o recadinho pra galera é o seguinte, ah, eu tinha que ver o Geeks, cara, eu tô desprevenido.
Então vamos fazer o seguinte, é, continua na linha que a gente vai passar você pra produção.
Nossa, velho. Não sei nem o que falar, não sei palavras.
É, você vai ver você pagando mico depois na gravação.
Mas é bem mais engraçado. Cara, beleza, então a gente gravou isso depois. A gente acabaram de gravar o intro de mesa, o mal falou, a gente não vai ligar pra ninguém.
Cara, você foi salvo por 2 segundos.
Por 2 segundos. Eu tava salvando o arquivo e colocando na HD externa ali. Ei, 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 vamos ligar pra alguém. Ser feliz, velho. Então, cara, um abraço pra você e agora continue com a leitura de e-mails ou eu coloco isso no final e acabou. Um abraço pra vocês.
Isso aí.
E até a próxima semana. Tchau!
Tchau!
Falou! Tchau!
Falou!
Beleza, galera, essa foi a leitura de e-mails, o jeito que deu, com sono do caralho, a minha noite e meio, quero dormir.
É isso aí. Fica aí o beijo, meu, pra todos os leitores que mandaram e-mail pela primeira vez. Obrigado por atender o meu pedido e continue ouvindo o Year Geeks Podcast.
E mandando e-mails.
É isso aí, agora a gente podia começar a colocar temas, né? Tipo, agora, próxima leitura de e-mail, só vou ler e-mail de garotas virgens de 18 anos.
Elas estão muito carentes, velho. Até o próximo Year Geeks Podcast, que sai daqui a 15 dias.
Sai muito Gugu, né, velho? Beijo!
Beijo! Tchau! Até mais! Um domingo muito legal pra vocês!
Falou, galera! Tchau!
Sim, nas suas específicas regiões.
É, então, eles não eram nobres porque eles não tinham...
Eles não eram nobres porque eles não tinham a nobreza. Porque o rei não falou, você é nobre. Ele precisava disso.
Ele precisava ter uma... Eu quero usar essa palavra.
Ai, cara. O rei não bateu com a espada na cabeça
título,
dele.
Título, título. Ah!
Não, ele não precisava, tipo, na verdade, sim.
Ele veio roubar a minha fala.
Lógico. Porque, na verdade, o cara só pode ser nobre se o rei te dá esse título.
Isso aí.
Então... Vamos de novo.
Você acabou de ouvir Weird Geeks.
Cara, eu acho que eu vou sacanear o PH. Porque o PH fica me sacaneando o Tato, aquele do busão, eu vou criar. Mandem e-mails com sugestões de sacanagens que eu posso fazer com o PH.
Se você conhece algum podre dele, manda agora.